Terceiro bloco aqui do Gestão de Empresas. O tema hoje aqui, redes sociais. O nosso convidado é o Pablo Sica. Ele está aqui no estúdio conosco. E você pode acessar essa entrevista pelo site da CBN, cbnmaringá.com.br. Pode fazer os seus comentários lá no meu blog, marçalsiqueira.blogspot.com. Só fazendo uma correção, o blog está agora hospedado no Odiário, odiario.com/blogs/marçalsiqueira. E você pode também seguir-nos lá no Twitter, twitter.com/marçalsiqueira. O blog, eu repito, ele está lá no site do Odiário, está hospedado lá, odiario.com/blogs/marçalsiqueira. Pablo, e eu consigo controlar, eu tenho que ter algum filtro do que vai para a rede social na minha empresa, uma vez que ela está aberta, ela é social, as pessoas vão acessar lá. Eu consigo fazer algum tipo de controle?
Isso vai crescendo junto com a tua experiência na rede. Então você pode começar com um perfil genérico, o nome da sua empresa, o arroba, por exemplo, no Twitter. E com o tempo você vai criando o arroba, o nome da empresa, /saque, que é a parte do atendimento, a parte de vendas, a parte de compras, até o financeiro pode ser feito. Depende do caso da empresa, pode ser segmentado. Só que eu costumo dizer, vai com o pé no freio. Porque não adianta você dar muita liberdade para muitos funcionários, que você vai ter muita folhinha para juntar em caso de um ventaval. Então é arriscado, mas feito com cuidado não tem problema nenhum.
É possível criar uma rede social interna, por exemplo? Eu não quero usar Facebook, não quero usar Twitter, não quero usar Orkut, mas eu quero criar uma dentro da minha empresa, talvez hospedado até lá na minha intranet, mas mais com cara social mesmo, de rede social. É possível? É legal? É normal? É interessante?
É interessante, mas a gente volta para aquele ponto. O seu quintal está arrumado, os funcionários se dão bem de forma offline, na vida real, porque eu acabei de falar, não tem mais diferença do online para o offline. Se os funcionários se dão bem, a empresa tem um número razoável de funcionários, eles querem acabar se comunicando por causa de horários diferentes ou dos afazeres, não conseguem fazer isso no horário normal, eu acho muito legal isso aí, você incentiva a amizade das pessoas. Tem que ter cuidado, porque se você não tiver esse relacionamento bom com os funcionários na vida real, você acaba gerando mais atritos ainda. Porque a pessoa se sente blindada atrás do monitor, que ela não está no cara a cara. Então ela se sente... E acaba sendo impulsivo, né? Você pode escrever uma coisa que você não quis dizer aquilo, naquela intensidade, talvez, e acaba gerando uma ofensa ali dentro.
Estar na rede social hoje, a gente pode dizer que é diferencial ou é premissa básica para uma empresa?
É regra número zero, sabe? Você tanto é tão importante quanto você pôr o nome da tua empresa na fachada, do lado de fora. Você tem que estar lá, não tem opção mais.
Uniformizar o conteúdo divulgado nas redes sociais, isso é necessário, ou na sua opinião dá para... No Facebook eu trabalho de uma maneira, no Twitter de outra, no Orkut de outra, no Flickr de outra, ou eu vou trabalhar com a mesma linguagem, já que pode ser que alguns públicos sejam diferentes?
Você vai, como a gente tem, o pessoal costuma dizer assim, nunca discriminando, mas a classe C acaba optando mais pelo Orkut. Eles dizem que o Facebook é uma coisa mais elitizada, o Twitter é uma coisa mais dinâmica. Mas se o core da sua informação, o núcleo da informação for o mesmo, você pode mudar sim as linguagens. Para chegar a esse público, chegar a ser um acesso maior, né?
Tem alguma coisa que irrita demais o internauta na rede social e que uma empresa jamais deveria fazer no seu perfil?
A publicação muito constante. Isso acaba irritando. Por mais que seja interessantíssima a informação, você acaba enchendo a timeline.
Tem isso, então.
O cara reclama que você twitta pouco, mas depois no Facebook ele fala, pô, você criou muitos eventos relacionados à marca. Então você tem que achar essa média. E essa média, para cada empresa, para cada segmento, é um ritmo diferente, sabe?
Divulgação de propaganda nos perfis do Twitter, por exemplo, isso é bem aceito, né?
É bem aceito, desde que seja uma forma assim, não muito invasiva. Compre meu produto agora. Não, você tem que criar, pô, saber se você comprar meu produto. Sabe aquela historinha da propaganda, a premissa básica do marketing antigo? Tem que se aplicar no mundo virtual também.
Dá para otimizar o atendimento de uma empresa a partir de rede social?
É fundamental, até a gente cita o caso da Copel. A Copel, por exemplo, é uma empresa que não gera conteúdo. Ela não tem, a geração de notícia dela é muito baixa, é menos de 1% do que ela representa nas redes sociais. Mas ela atende muito público. Por exemplo, estou com um problema de queda de energia aqui. Se você twittar, eles respondem isso na hora. Ocorreu um caso essa semana de uma pessoa disse que trocou a titularidade da conta de luz e não estava certo. A Copel mostrou para ele, dentro do Twitter, que isso já tinha sido feito um dia antes até. Então ele estava indo pelo caminho errado achar essa informação e foi corrigido. Quer dizer que tem como você atender o seu cliente e até acho bem interessante você fazer isso pela rede social.
Isso de maneira aberta? Ou eu tenho como criar, por exemplo, um campo que eu só atendo aquele cliente? Ou quando eu estou falando com ele, eu estou falando com todo mundo?
Então, você tem essa opção. Eu acho que pode ser opcional, sabe? Tem casos que você tem que chamar para um canto e chamar ele no, nas mensagens diretas.
Vem na salinha aqui, né?
Vem na salinha aqui. Às vezes não é um caso, é um caso muito específico, né? Uhum. Mas, de forma geral, é bom você atender ele de forma aberta. Pode ser que mais pessoas estejam com o mesmo problema, às vezes nem sabe que estão com esse problema e você já resolve numa uma simples tuitada, uhum. sabe? Em 140 caracteres ou menos, você resolveu um baita problema.
Isso acaba com aqueles chats que você fica esperando, às vezes minutos, às vezes 5, 10, eu vou citar o caso aí de companhia aérea, né? É, que você fica às vezes esperando aquele atendimento, você é o décimo da lista, tal. De repente, se eu estiver na rede social, a minha pergunta já foi respondida, né? Certamente por alguém que já postou lá da empresa. É isso? Vai acabar com o chat da empresa?
Ou... Eu acho que não. Eu acho que não, porque você falar que só vai atender pelo Twitter pode ser uma armadilha. Por exemplo, a gente pode citar uma grande empresa aérea, como você falou, que tem milhares de clientes simultâneos, talvez com o mesmo problema. No caso, um apagão aéreo, já está até se acostumando com a situação. Imagina 1.000 pessoas tweetando e você tendo que responder essas 1.000. Você, além de não atender todas, que no chat poderiam ser 10 ou 15 pessoas numa fila, você vai ter 1.000 pessoas numa fila. Uhum. Então você acaba gerando um buzz muito negativo para a tua empresa. Fala, poxa, os caras não atendem. Então acaba sendo mais chato do que o chat ainda.
Bom, é muito difícil, né, achar a medida disso.
É,
né?
A gente costuma dizer assim, que a conta é bem simples. Você tem que ter um objetivo em estar na rede social, que é diretamente proporcional a você que tem uma métrica, o teu número. O que eu quero atingir com isso? Que isso se reverte diretamente proporcional a lucro.
Ok. Bom, fechamos mais um bloco aqui. Estamos falando sobre redes sociais nas empresas. O nosso convidado é o consultor Pablo Sica. O intervalo, voltamos daqui a pouco.